Olá, galera, começando mais um Telecast. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui com Cássio Zirpoli e a gente vai analisar aí a quarta derrota consecutiva de Santa Cruz na Série B, abrindo aí o segundo turno com outro vexame, digamos assim, que foi uma derrota que vai complicando o Santa Cruz na tabela. Mas antes da gente falar desse tropeço, Cássio, a gente vai falar um pouco da nossa parceira da Shining Box, que... Quem tá com fome como você e eu nesse momento, né? A gente tá gravando aqui já meia-noite. Tá merecendo, né, jovem? Um bifãozinho, um chop suey. Essa é a nossa hora da madrugada.
Não, aqui meu horário de alimentação é todo errado. Só todo errado, admito.
Mas não é só você não, jovem. Acho que todo mundo desse podcast se alimenta na hora errada, mas não se alimenta de forma errada, porque a gente tem um parceiro como a Shining Box que tá diversas opções. Ave, carne, porco, salada também, para essa vez não sabe, mas tem saladas lá no cardápio da Shining Box. Opção que não falta. Sobremesa também, tem um rolinho com, além do rolinho primavera tradicional, também tem um rolinho Romeu e Julieta, o rolinho de banana com chocolate, ou seja, opção você tem demais. Lembrando que quem quiser fazer o pedido na Shining Box, você pode usar o código do podcast 45, que dá 15% de desconto em todas as compras, a partir de R$40. Você entra lá no aplicativo da Shining Box ou pelo site, bota o código podcast45 e garante 15% automaticamente. Bom, Cássio, vamos falar aqui da partida. Um jogo que Santa Cruz saiu na frente do placar, mas permitiu virar no segundo tempo. Outra vez com falhas defensivas. E ao final do jogo se esperava até que João de Oliveira pudesse deixar o cargo, por vários motivos que eu vou falar mais na frente, quando vou falar um pouco do Givanildo, mas ele segue no comando, e o Santa Cruz parece ter, não, nem posso dizer que ele está estacionado, Cássio, mas que parece que ele está regredindo a passos largos na Série B, né?
Antes de começar a rodada, Rafa, o Santa, a chance de acesso do Santa já era muito pequena. Eu tinha feito à tarde um balanço dos três sites que mais conhecidos do país nessa questão, que são Chance de Gol, Infobola e o FMG. E nos dados desses três sites, a chance de acesso do Santa ia de 1,1 a 3,4%. Era muito pequena. Mas há uma certeza sobre isso. Essa chance, ela existia vencendo o Criciúma. Assim, a não vitória nesse jogo deixaria esse sonho, que já teria que ser uma campanha muito grande, esse retorno, muito, muito distante. Um sonho muito difícil de se tornar realidade. Mas essa questão estatística, ela é baseada basicamente em histórico de confrontos, em número de jogos dentro de casa, classificação. Ela não tem a subjetividade do futebol que os times praticam. Eu creio que não. Porque a partir disso, essa chance é menor. Porque é a quarta derrota seguida do Santa com a involução. O time simplesmente não joga futebol. Não tem uma organização tática, nem defensiva, que a gente vai detalhar mais à frente, mas sobretudo nesse momento ofensiva. Nessas quatro derrotas seguidas, levou um 4-0 do Paraná e os outros três jogos perdeu de 1-0. Em todas elas, com gols em situações quase atípicas, porque o gol contra o Criciúma, embora tenha sido bem organizado, foi um lampejo do Santa Cruz no primeiro tempo. Naquele momento o Santa Cruz não fazia, ele não era um volume de ataque onde chegou aquele lance e o Santa abriu o placar. Ele foi, no momento que saiu aquele gol, eu diria que foi um lance isolado naquele momento. E essa questão ofensiva, Givanildo tem consciência disso. Porque ele vem testando seguidas formações de meio campo. Nesse de hoje, foi até além do que eu imaginava. Ele colocou Ricardo Bueno, ele mantém a estrutura dele com três atacantes, um centralizado, dois abertos e um meia, e esse meia foi Ricardo Bueno, tendo Primão no banco, porque até Givanildo Oliveira, embora Primão tenha feito às vezes desse papel, ele não conseguiu desempenhar esse papel a ponto de utilizar o centroavante do time como meia. Detalhe, não acho que funcionou. Sacrificou Ricardo Bueno, que é um centroavante muito melhor do que Pitbull, e na criação, embora Ricardo Bueno, ele tenha feito essa escolha por uma questão técnica que Ricardo Bueno, ele enxerga em Ricardo Bueno ter esse perfil, mas não acho que isso aconteceu. E na hora que, embora o Santa ainda tenha feito 1-0, o jogo não era nem um pouco tranquilo. A virada do Criciúma, como aconteceu, ela expôs o Santa Cruz de uma forma preocupante demais para o decorrer da segunda divisão. Porque são dois gols onde a zaga colabora demais. No primeiro foi Jaime rebatendo. Já a titularidade de Jaime é algo que não vai ajudar, não tende a ajudar o Santa Cruz no resto dessa campanha. Ele é um zagueiro que está ali, já está entrando naquela função onde o fato de ele estar no grupo significa que ele pode continuar sendo utilizado. É um jogador que até hoje não mostrou. Quando marca, é muito agressivo, perde a porra, ou seja, é um excesso de faltas. Quando não faz esse excesso de faltas, marca muito distante, desatento, erra no posicionamento, erra na saída de bola, errou duas vezes. Isso já no segundo tempo, onde deu dois contra-ataques ao Criciúma nessa saída. Mas no primeiro gol, ele rebate de forma bizonha. E no segundo gol, é algo geral. Que como o Cabral destacou bem na transmissão do Premier, eram cinco jogadores do Santos na área. E assim, não tinha um para ficar pelo menos um metro de distância de Alex Maranhão, do cara que fez o gol, e nem de quem cruzou, nem de Eric Flores, pô. Então, assim, a virada do Criciúma achei justa em devolver o placar do jogo de ida, onde, curiosamente, quando lá na estreia, quando o Santa ganhou do Criciúma, o Santa virou aquele jogo num aborto. Porque foi inacreditável o Santa ter vencido aquele jogo, que foi um bombardeio. Não houve um bombardeio dessa vez. O Criciúma não bombardeou o Santa, mas o Criciúma era mais organizado que o Santa. O Criciúma jogou melhor do que o Santa. E esse Santa é um Santa que nessas quatro derrotas eu não consigo ver nenhuma delas onde o Santa perdeu num detalhe. Foram quatro derrotas onde o Santa foi inferior aos adversários de forma, para mim, de forma clara. E nesse momento, o Santa foi despencando, se não me engano estava em oitavo lugar quando começou essa série quatro derrotas, estou falando disso de cabeça, posso estar enganado, e chegou agora onde a gente está fazendo um telecast sobre essa condição do Santa, onde a chance dele entrar no Z4 é muito grande. E se não for agora, na próxima rodada, que vai ser, só vai estar jogando daqui a 11 dias, pega o Guarani fora de casa, se não for nessa, pode ser na próxima. Eu acho a situação muito grave.
Bom, Cássio, enquanto a gente estava aqui, você estava falando e estava debatendo, nosso amigo Júnior André Neto apareceu, vai participar aqui do Telecast com a gente. E, João, você que ouviu aí grande parte da análise de Cássio, queria que você comentasse o que você viu da partida. Eu estava no Arruda, você estava na redação, me ajudou no pós-jogo também. O que você viu desse Santa Cruz? Que Cássio está dizendo que a chance é muito grande dele entrar na zona de rebaixamento. Nessa rodada ainda, eu acho que ele vai entrar, porque eu, sinceramente, eu não acredito que o Figueirense, com o treinador novo, jogando em casa, sabendo que pode ser zona de rebaixamento, não vai conseguir essa vitória contra o Goiás. Lógico, futebol pode acontecer muita coisa, mas as chances, para mim, aí, já que ele falou de estatística no começo do telecast, falando entre rebaixamento ou sonho do acesso, que na minha visão isso não existe mais, colocou um percentual. Eu falo de percentual, também estou falando, acho que é 90% de chance Santa Cruz entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada. Nessa rodada ainda, perdão.
Rafa, assim, no momento, se o Santa Cruz entrar na zona de rebaixamento nessa rodada, porque uma vitória do Figueirense em cima do Goiás, jogando em casa, Figueirense que vai estrear um treinador novo, que é Milton Cruz, que teve esse aporte financeiro do clube, né? O clube foi vendido, uma parte das ações do clube foi vendida para um grupo de investidor estrangeiro. Então, assim, o Figueirense vai entrar com outro astral. E se o Santa entrar na zona de rebaixamento nessa rodada, é muito merecido. Porque no telecast do jogo passado, que o Santa Cruz perdeu para o Juventude, a gente gravou, eu lembro que eu disse assim, que o futebol do Santa Cruz já era futebol do Z4. E esse jogo contra o Criciúma só comprovou isso. Assim, foi um time, a vitória do Criciúma foi justa. E eu concordo com a análise de Cássio, assim, eu concordo com o que Cássio falou, tudo que Cássio falou, a questão da tentativa de Givanildo, coisa que eu e você, Rafa, a gente já no Hoje Tem do Santa, a gente já alertava que talvez não desse certo esse recuo de Ricardo Bueno, porque na hora que ele recua Ricardo Bueno pro meio de campo, ele tá tentando corrigir um problema, mas está criando outro. Você está tirando o centroavante, o atacante que faz gol, o atacante que ele jogando avançado, ele corresponde. Aí você tira um jogador que está acionando para resolver um problema que existe, mas aí você cria outro. Então, enfim, a tentativa de Ivanildo foi uma tentativa errada, mas o Santa não perdeu só por conta disso. O Santa Cruz perdeu porque Santa Cruz é um time hoje desencontrado, desajustado, cheio de problemas, com um sistema... Se o sistema ofensivo do Santa Cruz sempre teve essa carência de criação, ao ponto de levar a Ivanildo a fazer esse teste que não deu certo, mas o Santa Cruz, defensivamente, que era um ponto positivo do Santa, com o Eutrópio, no começo da temporada, o Santa Cruz com as suas limitações, mas tinha um sistema defensivo com o Eutrópio que dava conta do recado, de uma forma ou de outra, mas esse sistema defensivo do Santa, hoje, é um sistema temeroso demais. Os dois gols que o Santa Cruz levou foram gols de time completamente desajustado defensivamente. E Cássio falou de Jaime aí, eu não vou falar mais de Jaime assim, porque parece que eu já pego no pé do rapaz, mas Jaime é um jogador que não tem categoria para jogar no Santa Cruz. Assim, isso está muito claro. E você ter Jaime como titular do time, ter Jaime no elenco já é um absurdo. Num time como Santa Cruz, num clube do tamanho de Santa Cruz, você ter um jogador como Jaime no elenco já é um absurdo. E você ter ele como titular é mais absurdo ainda. Então, assim, Jaime... Eu não vou falar mais de Jaime, porque Jaime, para mim, é um caso perdido. É um jogador que não cabe no Santa Cruz. O primeiro gol do Criciúma foi uma falha dele. E o segundo gol foi uma falha coletiva de uma zaga que marca com os olhos, que marca parada. Coisa que já vinha acontecendo nos últimos jogos. A gente lembrou bem... Eu lembrei... Na hora que o Santa Cruz levou o gol do Criciúma, me lembrou muito o gol do Paraná. O primeiro gol do Paraná, naquela goleada de 4-0, porque sabe aquela brincadeira de criança que você grita estátua e fica todo mundo parado, pronto. Assim, é um absurdo. É uma defesa que não chega, não marca, não dá combate. Então, assim, o futebol do Santa é um futebol muito temerário, é um futebol hoje 14, é um time que está em queda livre na competição. Givanildo não consegue dar jeito no time, não consegue ajeitar. Tem os problemas que a gente vai falar mais na frente, talvez, da parte financeira, que é óbvio que isso atrapalha. Mas isso também não pode servir de muleta. Assim, não é porque o Santa Cruz está devendo salário, é como se fosse pagou o salário, então o Santa Cruz virou um super time. Não, não é isso. Até porque se quem pensa assim, você está diretamente chamando o elenco do Santa Cruz de um elenco mau caráter. Porque se for só isso, é mau caratice dos jogadores. O time não está ganhando porque não está não recebendo. Não quer jogar, está perdendo de propósito porque não está recebendo. Não, não é isso. O elenco do Santa Cruz. Os problemas financeiros atrapalham, é óbvio que você trabalha. Ninguém trabalha 100% tendo problema financeiro, salário atrasado e conta para pagar. Agora, o Santa Cruz, olhando o futebol do Santa Cruz, esquecendo a parte financeira, o Santa Cruz é um time muito fraco. E é um time com vários problemas. Problemas que o Givanildo não consegue resolver. E não é. Nenhum time fica 5 rodadas sem vencer e perde 4 jogos à toa. Existe um problema que o Givanildo até agora não resolveu. E eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir resolver, assim, porque a gente não vê nenhum traço de evolução, pelo contrário, a gente vê involução do Santa Cruz.
Bom, João, Givanildo tem me chamado a atenção pela, como é que eu vou dizer, não vou dizer tranquilidade, eu acho que passividade também pode ser uma palavra que eu pegue muito pesado, mas por estar suportando essa situação, que não é defeito dele, não é a característica do Givanildo de suportar muito tempo, quando informações vindas lá dentro dos vestiários dão conta que desde que ele chegou já houveram 4 datas de pagamento, de promessas, né, de pagamento de salários, e elas não ocorreram. Givanildo geralmente não tem essa paciência toda. E hoje, quando acabou a partida, eu já falei aqui no começo do Telecast, acreditava-se que ele poderia até entregar o cargo. Ele até demorou um pouco para descer para os vestiários. Eu tuitei uma foto e tuitei, o corretor atrapalhou totalmente minha tuitada, quem viu está dando risada até agora. E eu pensei que era assim, uma coisa incomum, né? Mas ele disse que só ficou de olho porque os jogadores tinham ido em direção ao árbitro, ele pensou que iam falar alguma coisa com arbitragem, mas não teve nada disso, ele só ficou observando, depois falou alguma coisa com o Adriano e desceu. Mas na entrevista coletiva dele, ele disse que confia que esse time vai sair dessa atual situação. que por isso que ele continua, que só sai se a direção não quiser. Que quando perguntou sobre o salário, disse que era um problema, todo mundo sabe, tem que ser resolvido, mas que não ia tocar mais nesse assunto. Também se questionou essa questão dele continuar, e ele disse que, mesmo com esse problema, ele disse que continua porque acredita que pode sair, que tem como evoluir. Que ele disse que as outras vezes que ele deixou algum clube, foi porque ele viu que não tinha saída, não tinha, estava num beco sem saída. Só que aí a gente vê que Givanildo começa a dar sinais de que as opções da equipe, digo estaticamente, vão ser esvaindo. Por quê? Givanildo usa o 4-3-3, que é aquela linha de 4, na defesa, dois volantes, um meia, três atacantes, dois de lado, um centralizado. A gente já falou no Vitense, você já citou aqui, ele não tinha esse meia, ele não confia em Thiago Primão para fazer isso. O que é que Givanildo fez? Botou Ricardo Bueno de meia. Ricardo Bueno funcionou como meia? Vou dizer que não. Mas vai ter torcedor que vai dizer que sim, porque vai lembrar que o lance do gol nasceu dos pés de Ricardo Bueno, dando passe por cima da defesa, Yuri entrando até a linha de fundo, cruzando para trás, Pitbull meio que atrapalhando também o zagueiro e a bola chegando até André Luiz. Mas esse foi o único lance que você vai lembrar que Ricardo Bueno funcionou como meia. Ele não é um meia. Ele pode ser até um atacante, que você pode jogar ele até, coloca ele para jogar aberto em alguns momentos, que ele vai funcionar. Mas como meia, efetivamente, durante a partida toda, no tempo todo, não vai funcionar. E aí eles vão de Givanildo, que ele adora se defender com essa questão, assim como foi no jogo contra o Boa Esporte. Ah, não, mas a gente sabe vencer no primeiro tempo. Mas o que importa não é isso. O que importa é você vencer a partida, acabar o jogo na frente do placar. E o que aconteceu? O Yuri, para quem estreou, achei que ele foi bem. Não apenas pela assistência, mas foi um jogador que mostrou algumas falhas defensivas, mostrou, mas não comprometeu. E ofensivamente ele mostrou força para ir na linha de fundo, entrar na diagonal. Pode ser uma peça que funcione para o Santa Cruz mais à frente. Não ficou a partida toda que sentiu câimbras, entrou o William Luiz, que não posso avaliar um jogador que voltou a atuar tanto tempo depois, e tão pouco tempo. Mas do outro lado, tinha o Alex Travassos, que, pelo amor de Deus, foi uma avenida. Se o Criciúma, no primeiro tempo, tentou atacar o Yuri, de algum modo, conseguiu algumas boas jogadas, mas não foi efetivo, no segundo tempo o Alex entregou o segundo gol, na minha opinião. A falha coletiva é, mas nasce na passividade dele na hora do cruzamento, ele ficou observando. E aí o problema volta para o meio de campo, porque quando o Santa Cruz sofre um empate, o Santa Cruz fica em campo no segundo tempo. Porque Derlei e Ananias têm dificuldades sérias para sair com a bola. Quantas vezes nessa partida, quantas vezes nos últimos jogos, a gente não viu Derlei e Ananias errarem passes para sair lá de trás. Não é a característica deles. Isso é completamente compreensível. E aí, quando você bota Ricardo Bento para vir buscar a bola de novo, tem um problema sério. O que acontece? Givanildo tirou o Pitbull, que por sinal saiu bem irritadinho mais uma vez, chutou garrafa, não sei o quê. Ele saiu puto da vida, até tinha cortado a boca no Nacional Dividida. E voltou para uma formação que já se sabia que não daria certo. Ou seja, mais uma prova que o time precisa de reforços. Precisa da volta de João Paulo. Precisa da volta do Léo Lima, que a gente não sabe se vai voltar. Está liberado até quando ele quiser, até quando ele se pronunciar. Santa Cruz está deixando ele bem à vontade. E assim, saiu de uma formação, já foi para outra hoje, que a gente acha que eu, na minha opinião, não deu certo com o Eutrópio em alguns momentos, que ele tentou botar quatro atacantes. Acredito que não vai dar certo, do mesmo modo, porque tem um buraco muito grande no meio de campo. Foi nesse buraco do meio de campo que nasceu o primeiro gol, que a jogada foi criada na tabela rápida, junto com a falha de Jaime. Enfim, o Santa Cruz tem muitos problemas dentro de campo para resolver, e o Juninho vai ter 10 dias para tentar buscar uma nova forma. Eu não sei se voltar pro 4-4-2 que ele tanto gosta, mas aí, eu repito, vai ter que colocar os jogadores que estão lesionados ou voltando os dois em campo ao mesmo tempo, ou então buscar reforço para tentar fazer isso, porque Givanildo, apesar dele insistir numa coletiva comigo que ele não utilizava 4-4-2 na Náutico ano passado, a gente sabia que era um 4-4-2, que era Marco Antônio vindo um pouco mais de trás, Vinícius chegando, abrindo na ponta quando era necessário, Beckham centralizado e Rony flutuando. talvez essa é a melhor formação que o Johnny saiba trabalhar. Não sei se ele vai ter material humano para isso até o jogo contra o Guarani, mas é a coisa mais do que necessária, porque o jogo contra o Criciúma provou que essa tática dele não deve dar certo, até para as características de jogadores que ele tem no elenco.
O ponto positivo para Givanildo aí, Rafa, é assim, o que para Givanildo vai ser um alento são justamente esses 10 dias, né? Vai ser 10 dias que ele vai ter um... Como eu concordo com você, eu acho que é uma opinião meio que unânime que o Santa Cruz está... Que ele, Givanildo, nesse momento, está meio perdido. Ele tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra, vai inventando. É, ele agora vai ter 10 dias até a próxima partida para, com calma, testar no treinamento e testando no outro dia no outro treinamento. Vai testando pra até chegar no jogo contra o Guarani, que é o próximo jogo em Campinas, para ver se ele consegue uma formação mais próximo do ideal que ele possa ter com esse elenco atual. Porque como o jogo o Santa Cruz perdeu no sábado e já jogou na terça-feira, ele teve pouco tempo, teve na segunda-feira só, para tentar alguma coisa. Então agora ele vai ter 10 dias, pelo menos nesse ponto aí, ele já tem tempo para trabalhar com calma. E eu espero que daqui a 10 dias não é possível que o Santa Cruz não pague o salário, não coloque essa situação financeira em ordem dentro do possível, né? Pelo menos pagar um salário, porque aí você, com salário pago e com tempo para trabalhar, aí vai se cobrar uma evolução do Santa Cruz contra o Guarani. Essa evolução vai ter que ser apresentada contra o Guarani.
A bronca, João, é que até o jogo do Guarani já vence outro mês de salário.
É verdade, tem isso também. Mas assim, vence outro mês, mas assim, você tem que pagar um, né? Assim, você paga um
não,
mês
você vê, se deve três, até o jogo do Guarani vai vencer o quarto. Então o Santa pagaria um, ficaria... Se o Santa pagar um salário até o jogo do Guarani, na prática, até o jogo do Guarani, pagando um salário, vai continuar na mesma situação que está hoje.
Enfim, é isso mesmo.
Então vamos lá, senhor. Vamos para nossas análises individuais. Eu já vi que aqui é unânime, que o pior jogador da partida é o Jaime, né?
Não.
Não tem que falar muito, né?
Eu achei engraçado que perguntaram sobre o Givanildo. Givanildo, por favor, eu queria que você avaliasse a partida do Jaime, ele fez sem avaliação.
Porque assim, Givanildo...
Ele vai queimar o cara. E Givanildo não ia, assim. Mas
ele não gosta, né, de...
Ele tá certo. Assim. Ele e vários treinadores...
Não, não gosta de fazer isso.
Não, mas veja só. Não avaliar individualmente um jogador ou outro, principalmente quando vai mal. Mas aí.
Exatamente. Treinador só avalia individualmente quando o cara vai bem. Quando vai mal, meu amigo, né, é raro ver.
Pronto, perfeito. O que eu queria falar, Cássio falou agora. Agora, quem foi outro jogador, na opinião de vocês? Acho que a gente vai ter que achar alguns vários, mas eu queria que cada um citasse mais um, já porque Jaime foi eleito culpado
da derrota
para a Torcida Santa Cruz.
O outro Alex Travasso. O cara transforma Nininho em Cafu.
É verdade. O Alex Travasso fez a torcida Cruz sentir falta de Nininho. Realmente é preocupante.
Segundo Renato Barros, nosso companheiro lá da Rádio CBN, ele disse que Alex Travasso transforma Nininho em Javier Zanetti.
Eu não tenho visto, mas a lógica é mesmo.
Foi Renato Barros, não. Foi o Igor lá da Rádio Jornal. Igor Moura da Rádio Jornal. Eu vou ter que dar o crédito. Porque eu tava falando com o Renato ao fim da partida, mas partida de Alex pra se esquecer completamente também. E um jogador
Delay
que tinha sido barrado.
Delay
muito mal. Eu perdi muito. Muita
bola. Bruno Paulo, pouco participativo. Bueno não funcionou como meia. A partida de Bueno foi ruim. Mas veja, ele tava fazendo outra função. Que até eu lembrei, Júlio Sheik já foi escalado como meia também, pra você ver como isso não é só de Givanildo agora não, é esse ano inteiro. Júlio Sheik já foi escalado como meia, pô. Acho que até, embora tenha sido no clássico contra o Sport na Ilha, o Santa todo reserva. Mas de qualquer forma, o cara foi completamente sacrificado naquela partida. Pitbull mal, Ricardo bem no mal, mas com essa ressalva, porque não tava fazendo a dele. André Luiz fica pelo gol, mas troca pela comemoração dele, de tão bizarro que foi.
Bizarro.
Yuri. Uma participação bem razoável. O Santa foi muito mal como um todo. Júlio César fez duas boas defesas e nos dois gols eu acho que ele não teve culpa nenhuma. No primeiro, Silvinho aparece livre. Na segunda, o cara pega um chute excelente. Bruno Silva não estava numa noite onde ele poderia pelo menos suprir a quantidade de falhas do companheiro. Muito discreto também. Rapaz. Analisando tudo aquilo individualmente, você chega à consequência de que a derrota foi completamente dentro do que foi a partida.
Eu só livro a cara de dois jogadores. Eu livro de dois. Tá? Eu livro de Júlio César, porque se não fosse Júlio César, o placar poderia ser maior.
Sim.
Eu acho que Júlio César foi o livro a cara de Júlio César. E livro a cara de Yuri, porque era uma estreia. Ele deu o passe pro gol, ele não fez um primeiro partido, mas ele foi, se vão comparar com o Pereira do lado direito, ele foi Roberto Carlos, já que o Nininho seria Cafu. Yuri foi um estreia razoável, mas foi um estreia, dá esse desconto. Eu livro a cara desses dois e do André Luiz. Eu livraria a cara por causa do gol, mas por causa da comemoração.
E bota o Ricardo Bueno também, porque assim, o cara ser avaliado com o meia é bronca. Embora ele jogou mal, mas o cara jogou mal numa função que, porra.
Meu único porém, Cássio, com o Ricardo Bueno é o seguinte: ele teve a chance de definir a partida. Ele entra a bola do Bruno Paulo. É de desempatar, porque tava 1-1 no momento. E ele recebeu uma bola do Bruno Paulo em perfeitas condições, aquela bola que o centroavante gosta, que é só dar um toque para empurrar, ele botou para fora, uma coisa que normalmente ele não faria. E Bruno Paulo, só acho que os dois únicos lances que ele fez alguma coisa decente foi nesse cruzamento e outra bola que ele cortou para dentro e cruzou muito forte, que Ricardo até ficou reclamando dele, pedindo a bola do modo que ele queria. Mas eu tô mais com o João, só livraria aí dois jogadores mesmo, que seria o Júlio César e o Yuri. Bom, pessoal, só lembrando que a gente já falou aqui algumas vezes, Santa Cruz vai ter um longo período aí para descansar e se reorganizar.
Justificando que entraram também William Luiz e Júlio Sheik, mas que não mudaram a vida de ninguém no jogo.
William Luiz é um jogador da base que, assim, nunca recebeu uma sequência de chances e acho que não está nem nesse nível para estar jogando ainda. Mas Júlio Sheik, a gente já sabe sempre que vai dar. Fez um golzinho na partida contra o Juventude, mas, pelo amor de Deus.
Primão, quando entrou, ele tentou ajeitar... Porque Primão de meia, Juventude não gosta, mas Primão... O Cabral falou isso na transmissão, eu concordei muito com ele. Que Primão de meia, ele não pode ser um primor de meia, não é? Mas ele é um jogador que pensa como meia, se posiciona como meia. Ele está acostumado a jogar ali. Então, na hora que ele entrou...
Isso é importante.
Na hora que ele entrou, o Santa Cruz, ele deu um pouco mais de equilíbrio pro Santa Cruz, porque ele tá... Veja, uma coisa é você colocar Ricardo Bueno de meia. Ricardo Bueno não tá acostumado a jogar ali. A posição de Ricardo Bueno é lá na frente, então o posicionamento dele é diferente. O Primão não. O Primão tá acostumado àquele setor de campo. Então quando você bota ali, é um jogador acostumado com aquilo. Eu acho que o Primão, quando ele botou o Primão, o Santa Cruz teve uma ligeira melhora.
Esse foi o nono jogo de Givanildo. E ele começou até com 2 vitórias e 3 empates, mas agora com essas 4 derrotas seguidas, aí ficou 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, o aproveitamento caiu para 33%, que já é abaixo do que quando ele pegou o Santa, e também sobre o público no Arruda, porque ficou muito essa imagem que a torcida do Santa rejeita a arena, que no Arruda voltaria, não teve nada disso. O público no Arruda foi de 4.308 pessoas, influenciado por uma série de coisas, claro, pela má fase da equipe, pela desconfiança do que esse time ainda pode render, mas os 5 jogos na arena, o Santa jogou 5 partidas lá, a média foi de 6.374. E a média antes do Arruda era grande, mas era maior do que essa, mas por um detalhe, por causa do jogo contra o Internacional que deu 25 mil pessoas, porque tirando isso, fica nessa mesma faixa. E esse jogo contra o Criciúma foi abaixo disso. Então, assim, independentemente de ser na arena ou na Arruda, a torcida do Santa Cruz não prestigiou o time. E por uma série de fatores, mas não só para ficar nessa, de sempre bater nessa tecla de porque foi a arena. Não acho que tenha sido só isso, não.
Ô, Cássio, e outra coisa, só para terminar, o público de hoje é o público que a torcida do Náutico está levando na arena nesses últimos jogos. O Náutico, nessa fase, é lanterna absoluta, nessa fase desgraçada, mas quem querendo reagir, o público do Náutico contra o Luverdense foi 4 mil e pouco. Então, assim... A torcida do Santa Cruz, veja só, quando eu comparo com o Náutico, eu só estou reforçando o tamanho do abandono da torcida do Santa.
Claro.
Porque a torcida do Náutico, além de ser menor que a torcida do Santa, a torcida do Náutico é obrigada a ir para a arena, seja qual for o horário, porque o Náutico só joga lá. A torcida do Santa teve o retorno do Arruda, num horário que não era excelente, mas era um horário cedo, assim, 7h15, e jogando na sua casa. Então, assim, quando eu comparo o Santa com o Náutico, sempre comparar a torcida do Santa com a torcida do Náutico, em qualquer situação, é uma forma de criticar o do Santa, porque você não, a tamanho do Santa é muito maior. Então, na hora que eu digo que a torcida do Santa Cruz levou o público, que a torcida do Náutico está levando para a arena, é uma crítica, pô. Porque a torcida do Náutico é menor e está levando 4 mil na arena, que é longe, um estado que todo mundo reclama com razão de logística, de transporte, enfim. O Santa colocou isso na Arruda. Então, assim, abandonou.
Tem isso aí, senhores. Mais algum assunto?
Agora foi.
Algum ponto agora foi?
Agora pode fechar, passar a régua aí.
Então é isso aí, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu.